Super Rádio Tupi.
Na linha, com Cidinha.
Bom, agora nós vamos conversar com o doutor Luiz Henrique Mandetta, ex-deputado, ex-ministro da Saúde. Oi, doutor Mandetta, boa tarde.
Boa tarde, Cidinha. Boa tarde, amigos do Rio. Um prazer estar aqui com você, amiga.
Doutor Mandetta, nós acabamos de colocar aqui no ar uma matéria que o governador liberou o uso de máscara no estado do Rio de Janeiro, mas só nove municípios, entre 92, têm condições dessa liberação, porque a taxa de vacinação já atingiu o nível 65%. O que o senhor acha disso?
Vai ficar muito confuso, não vai funcionar. É como se você pegasse a cidade do Rio e falasse, não, eu posso liberar Copacabana, mas não posso liberar Botafogo. E as pessoas, elas circulam dentro da cidade e elas circulam. Foi muito bem chamada a atenção sua sobre a Baixada, que é o local onde você tem a maior concentração de pessoas e é onde você tem o transporte público mais congestionado do Rio de Janeiro. E um metro quadrado muito próximo um do outro. Então, o parâmetro, ele tem que ser um parâmetro estadual, tem que ser claro para todo mundo, e ele tem que abarcar uma macro-região, o Rio de Janeiro e Grande Rio. Eles vão ter que atingir isso juntos. Agora, independente desse parâmetro, o princípio da cautela, se for andar de ônibus, local fechado, pessoal que está voltando aí em jogo de futebol, cuidado, redobre o cuidado. Essa doença, ela é muito traiçoeira, embora a gente queira chegar aos 85% de vacinação e retomar mesmo o nosso padrão de vida habitual. Mas é bom ficar sempre com muito cuidado.
Eu estou achando muito assodado isso tudo que está acontecendo aqui e também em São Paulo. Eu acho muito assodado isso.
Sem parâmetro, né? Sem parâmetro claro para a população. Eu acho que o Ministério da Saúde, inclusive, poderia ter feito com os estados e municípios uma regra nacional com adaptações que fossem utilizadas por estados e os municípios, que é onde as pessoas vivem. Mas o Brasil faz horas que está fragmentado. A gente está sem liderança técnica. Então, fica cada um falando uma coisa. Já imaginou o indivíduo que fala, eu vou pegar um avião, eu vou para o Rio de Janeiro hoje? Ele fala, em qual lugar do Rio de Janeiro você vai? Não, aqui você pode, ali você não pode. Você vai num bar, o bar está na calçada, é o ar livre, praia, usa, não usa. Está tão solto as pontas, que vai acabar sendo aquelas regras que vai ser ninguém cumpre mesmo e vai todo mundo tocar
isso.
E vai correr o risco, né?
Doutor Mandetta, nós estamos com o Queiroga, ele teria liderança para comandar isso?
Sabe qual é o problema, Cidinha? A liderança, ela nasce do exemplo, ela nasce da equipe, né? Você tem que se assessorar com equipe boa e dar voz à equipe. Ele pediu assessoramento, por exemplo, agora recente, sobre esse negócio de cloroquina. O parecer está lá muito claro, ele recua, porque ele não pode desagradar o chefe. Então, ficou uma saúde acéfala, porque você precisa ficar esperando o bom humor de uma pessoa. Ali é local de você, supra político, ainda mais numa pandemia como essa. É local de você pegar o pessoal que a gente tenha de melhor, vamos pegar o que tem de Fiocruz, o que tem de UFRJ, de USP, de Unicamp, de Evandro Chagas, de Instituto de Medicina Tropical. A gente tem gente muito boa. Vamos pegar os exemplos mundiais, pega o que aconteceu na Inglaterra, pega o que está acontecendo na França, na Alemanha, na Espanha, porque eles estão 6 meses à nossa frente. Vê o que funcionou, o que não funcionou e faz um parecer nacional e chama essa responsabilidade. Mas como está muito frágil, está muito fraco, é final parece assim, não tem credibilidade porque faz qualquer coisa para permanecer onde está. Então,
é isso, exatamente,
não pode
isso.
Falar, né?
Quando é que o senhor percebeu que estava degringolando a sua relação com o presidente Bolsonaro?
Olha, Cidinha, desde o início eu disse a eles que, assim, eu fui convidado para fazer um trabalho técnico. Então, era um trabalho técnico que eu ia fazer. Eu fui sempre muito correto com eles, sempre mostrei sempre os cenários. Falei, olha, não vá nesse caminho que só está indo, isso aqui está equivocado, vai por aqui. em pandemia tem que ser assim. Mas ele começou a querer ouvir. Sabe gente que gosta de... assessor que gosta de falar o que o chefe quer ouvir?
Uhum.
Aí pronto, ele começou a procurar, ele queria gente que falasse o que ele queria ouvir.
Uhum.
Aí começou a juntar um bando de gente no entorno dele. Eu falei, coitado desse presidente, ele está muito mal assessorado. E o ministro
senhor chegou
da Economia,
a testemunhar encontros do presidente com aquele chamado grupo... clandestino, que se ligava paralelo, que se ligava à saúde?
Sim, sim. Teve um dia, houve um dia que era o dia que eles iriam, que eu iria deixar o governo, né? Estava toda a imprensa aguardando que era naquele dia que eu ia deixar. Acabou que chegou na reunião, os outros ministros falaram, e eles resolveram não me exonerar, e aí me falou o ministro da Casa Civil na época, falou, olha, nós temos uma reunião aqui no quarto andar, aqui em cima. E você tem que ir. Eu falei, puxa vida, mas eu tenho que voltar para o Ministério, está todo mundo lá esperando que eu vou, a notícia que eu vou sair. Mas tá bom, subi lá, dei de cara com, aquela médica, Yamaguchi, outros médicos, bastante gente ali dentro. E a ideia deles era fazer um decreto para o presidente assinar, para mudar a bula da cloroquina.
Ah, da cloroquina.
Eu olhei aquilo e falei, gente do céu, vocês não têm juízo, vocês são doidos. Olha, eu dou o recurso para fazer a pesquisa. Eu não tenho problema nenhum com medicamento nenhum, desde que ele mostre alguma eficácia. Ele mostrando, a gente adota. Qual universidade que vocês querem? Pode escolher. Quer fazer com a UFRJ? Quer fazer com USP? Pega uma faculdade de primeira linha. Eu pago a pesquisa inteira. Use, mas faz dentro da técnica. Se der resultado positivo, ok, a gente avança. Se não der, vocês param. Mas eles não quiseram, não. Eles queriam mais. Era essa coisa informal que acabou virando o Brasil. A nossa condução é muito ruim, porque nós dividimos demais. Nós dividimos, fragmentou, ficaram várias versões, né? E agora, na máscara, as pessoas têm me ligado, estão pedindo informação. Mas vem cá, o que eu faço com minha mãe, com meu pai, com minha tia? Eu falo para ele pode ir, né? Os idosos estão muito carentes, eles querem voltar para os clubes de idosos, para mesa, de praça, quer jogar uma dama, uma sueca, quer ficar na resenha ali embaixo, e a família está assim, mas põe máscara ou não põe máscara? Já está seguro?
O que o senhor achou,
pelo
doutor Mandetta?
Não.
O que o senhor achou das conclusões da CPI da Covid?
Cidinha, acho que ela mostrou algumas coisas assim, para a gente que estava mais perto, a gente já sabia. Por exemplo, a existência desse comando paralelo de assessoria inconsequente, aquela coisa de Osmar Terra, de falar, deixa todo mundo pegar a doença, vamos fazer imunidade de rebanho, como se a gente fosse gado, né? E aí, por conta dessa teoria, eles resolveram não comprar vacina, que para mim foi a coisa mais grave de tudo, não responder sequer aos... a oferta do laboratório que estava ofertando, né? Isso atrasou quase 10 meses a vacinação e é responsável por todas aquela segunda onda que foi daquele tamanho, com aquela quantidade absurda de mortes. Depois ficou muito claro que eles passaram a negociar com intermediários, com coisa em Singapura, pagando...
O senhor acha que tem grana envolvido nesse interesse pela cloroquina?
E não é aquela coisa de baixo escalão, não, ali. Porque acharam um cara de baixo escalão. Ninguém faz uma compra de 1,6 bilhão, que envolve até telefonema do presidente da República para o primeiro-ministro indiano para liberar a vacina. A vacina estava na fase 2. Aí mudam, o líder do governo quer mudar a regra, que a Anvisa não poderia não dar a autorização. Aquilo é muito, aquela Covaxin é muito claro a corrupção estrutural ali.
O senhor falou em alto escalão, o presidente está envolvido?
Ah, Cidinha, aí tem que investigar, porque ou ele está... Que ele fez ligação telefônica lá, comprovado lá, para a Índia, para pedir liberação, fez. Quer dizer, isso com certeza estava no Conselho Interministerial, isso estava lá em cima, isso não passa, isso é impossível de ser feito. Como é que você pega um crédito suplementar de 1,6 bilhão? Você tem que negociar com o Congresso Nacional, com a Casa Civil. Isso não é um funcionário de terceiro escalão, não. Isso está numa estrutura muito maior.
Os filhos do presidente Bolsonaro participavam dessa coisa da cloroquina? Eles podem ter ganho alguma coisa?
Olha, eu não saberia lhe dizer se ganharam dinheiro com isso, mas assim, que usaram essa narrativa, né? Isso sim, usaram muito essa narrativa para construir essa coisa assim. Manda esse povo tomar esse remédio aqui.
Mas que interesse podia haver que não fosse de dinheiro para esse empenho na cloroquina?
Eles caíram na seguinte armadilha, Cidinha. Ele falou assim, entre economia e saúde, eu fico com a economia. O alerta, olha, mas vai morrer muita gente. Ele falou, bom, eu preciso dar uma solução aqui para a saúde, para esse povo largar a mão de governador, de prefeito, não obedecer. Eu vou ficar do lado do pessoal que quer abrir, porque é lógico que todo mundo quer abrir. Quem que quer, nessa altura do campeonato, quem que quer fechar um negócio, quem que quer fechar um estabelecimento, quem que quer parar alguma coisa, né, com tanta conta para pagar, é difícil. Então ele falou, eu preciso de uma solução. Era ele e o Trump. Os dois fizeram esse movimento juntos. Quando foi questão de pouco tempo, o Trump viu que lá nos Estados Unidos a coisa caiu, o sistema de saúde caiu, ele volta atrás e chama aquele Fauci para conduzir os Estados Unidos. Deu no que deu as eleições naquele ano, ele acabou perdendo as eleições. O Bolsonaro jogou e falou, bom, a eleição vai ser em 2022, eu vou fazer uma vacina lá para frente, para eu falar lá na frente que, olha, eu quis cuidar da economia. Eles chegaram a falar que os mortos as pessoas esquecem, né? E o bolso elas não esquecem. Eu achei aquilo um absurdo.
Meu Deus do céu. Bom, vamos falar da sua candidatura, doutor Mandetta.
Vamos lutar, Cidinha.
Vamos falar da sua candidatura. O senhor deve saber que nos hospitais hoje... Eu fui internada há poucos dias. Quando a gente entra na emergência... Os médicos perguntam assim, eu cheguei com dor reclamando. Eles perguntam, de 0 a 10, qual é o grau da sua dor? E eu pergunto para o senhor, de 0 a 10, como o senhor avalia a sua possibilidade de ser candidato e ganhar a eleição?
Olha,
de 0 a 10, eu não tive opção.
Na vida, Cidinha, se os astros alinharem 10, porque isso não é somente a minha vontade. Isso envolve Deus, isso envolve família, isso envolve política, envolve partidos. O que eu tenho dito para as pessoas que estão hoje pleiteando, enfim, tensionando, é que se dividir, se sair a minha candidatura, eu sou candidato em qualquer cenário, o outro lá, eu sou candidato em qualquer cenário, se saírem 5, 6, 7 candidatos e esses dois buracos negros, Bolsonaro e Lula, continuarem polarizados, nós vamos para uma eleição que vai ser um segundo turno assim, vai votar em quem que odeia menos. Faz a fila do ódio aqui, vai ser 0 a 10, qual é o seu ódio a Bolsonaro, 0 a 10, seu ódio a Lula. O país que vai para frente decidindo por ódio. Eu espero trabalhar nesses próximos 90 dias, tem as prévias do PSDB, eu converso muito bem com todos aqueles que estão lá envolvidos, eu converso muito com Ciro Gomes, eu converso muito com todos esses nomes que estão aí, com Moro, com Amoedo, enfim, com todos eles, para que a gente possa ter maturidade. A candidatura e a não candidatura são atos políticos nesse momento que o país precisa desesperadamente de... se reencontrar. Nós estamos falando que está sendo rota a própria nacionalidade. As pessoas estão se desentendendo em princípios básicos de brasilidade e de nação. Então, se esse sentimento... você tem duas forças que movimentam a humanidade, o ódio e o amor. Eu vou apostar no amor. Se isso for possível, de que as pessoas baixem suas armas e a gente saia desse pesadelo que a gente entrou com esses dois, e eles se alimentam, né, um do outro, se a gente conseguir sair dessa armadilha, eu acredito que a gente tem condições de vencer qualquer eleição.
Doutor Mandetta, eu estive lendo o seu perfil e lá está médico, ex-ministro, gestor e ficha limpa. Por que que o senhor não coloca que foi militar?
Ah, eu fui médico, né? Os médicos são convocados. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente forma medicina, eu já era dispensado. a gente tem que se reapresentar no Exército para poder sacar o diploma. E o Exército me convocou, eu fiquei um ano só, um ano de trabalho militar obrigatório. Eu não fui lá não tenho nenhuma carreira militar, né? Eu servi como médico no meu primeiro ano como ortopedista, e ortopedista é um profissional que o Exército não abre mão, porque tem muito soldado, tem muita lesão de menisco, muita fratura. Assim, foi legal, foi bom. Eu trabalhava meio período, ganhava lá um soldo de tenente no primeiro ano, isso é importante. Mas eu fiz um ano obrigatório e
agora o senhor devia ter dito que era militar para o Bolsonaro, assim ele teria, não teria pressionado para o senhor sair.
É, não, mas eu não sou militar de... E outra, seria um péssimo militar, porque eu tinha minha cabeça, eu chegava naquele quartel, eu estava preocupado com os doentes, aqueles detalhes que o militar tem que cuidar, do sapato tem que estar limpo, a fivela, assim, o nome assado, a continência, eu não sabia para quem que prestava, quem que não prestava. Eu entrava naquilo dali como pensando que eu era um civil dentro de um hospital e era um... Seria um péssimo militar, não seria um bom militar. Não tenho aptidão militar nenhuma.
Bom, mas a gente critica muito o Bolsonaro. Se eu apontar defeitos do Bolsonaro para o senhor vai fazer uma lista, vai ficar o programa inteiro aqui. O mesmo vai acontecer comigo. Eu queria que o senhor dissesse uma qualidade do Bolsonaro.
Eu acho que ele teve uma qualidade de fazer, num determinado momento, um contraponto muito forte e entender o sentimento da população brasileira quanto àquele nojo, daquele escândalo de corrupção que jamais foi explicado.
Não, eu falei do presidente Bolsonaro, né? Na campanha
do Vale. Eu acho que ele denunciou, eu acho que ele foi para frente, eu acho que ele ocupou a rede social. Isso é uma qualidade de comunicação, ele fala uma linguagem fácil que o povo entende, isso é uma qualidade. Agora, ele não honra muito as coisas, porque para mim eu nem quis disputar a última eleição, eu votei no primeiro turno no Alckmin, no segundo turno eu votei no Bolsonaro. Eles me chamaram, eu falei, tudo bem, é para fazer um trabalho técnico, é. Quando apareceu a maior crise de doença do mundo, que precisava dos técnicos, ele não queria um trabalho técnico, queria um trabalho político de quinta categoria, né? Ele fala, vamos fazer uma nova política, aí ele está lá com o centrão todo, então ele tem uma incoerência que, mesmo as suas qualidades, você não pode. Porque quando ele começou, me parecia uma coisa boa. Pô, vamos fazer um trabalho técnico, vamos fazer um ministério, vamos fazer um relacionamento republicano com o Congresso, vamos combater a corrupção. Tudo aquilo dali me parecia uma carta de boas intenções. Mas ele não resiste ao tempo, a incoerência é a marca registrada dele.
Bom, nós temos candidatos agora. Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, João Dória e Eduardo Leite. Esses confirmados. O senhor está confirmado?
João Dória e Eduardo Leite estão fazendo uma prévia.
Estão se tentando espaço. Disse, é isso.
Outro dia eu estava conversando. Falei, aí o PSDB vai ter com qual nome que ele vai sentar à mesa. Nós estamos hoje conversando entre 9 partidos, de ver qual é o melhor formato. Nós estamos com as fundações do DEM, do MDB, do Cidadania, do PSDB, trabalhando com seminários sequenciais, com propostas em saúde, em economia, em educação, que é uma tragédia de altas proporções, em turismo, em economia, em sustentabilidade, energia. Enfim, nós estamos preparando conteúdo para que na hora que a gente possa sentar nesse final do ano, a gente ache qual é o melhor caminho. Se a gente puder fazer uma candidatura só, ótimo. Se não der, se saíram duas, ok. O que não dá é para pegar e falar assim, então vão ser 8 candidaturas. É. Porque tanto Lula quanto Bolsonaro, eles estimulam que as pessoas tenham candidaturas. Porque quanto mais dividir aqui, mais o cercadinho de radicais deles garante esse segundo turno tenebroso que está aí pela frente.
Doutor Luiz Henrique Mandetta, o meu abraço para o senhor. Obrigada por falar com o nosso programa. E eu sou uma sua admiradora como ministro. Eu confiava no senhor, eu aceitava aquelas suas palestras no final de tarde, eu até marcava a hora para ficar assistindo e para saber que caminho tomar naquele momento de tanta angústia e indefinição. O meu abraço para o senhor.
foi um momento muito, muito intenso. Eu fiz o que eu achava que eu aprendi com os meus mestres, mas principalmente o que meu coração mandava fazer, e a gente não negocia valores. Eu sou seu fã incondicional, desde que eu morava aí no Rio de Janeiro, fazia minha faculdade aí no Rio, lá em Piedade, na Gama, fazia ortopedia no Miguel Couto com o professor Nova Monteiro, e ia nos meu Maracanã ver meu Botafogo jogar. Então, a recíproca é verdadeira.
Muito obrigada, doutor Mandetta. Um bom dia para o